Muito bem-vindos e hoje o tema é droga vasativa com enfoque na dobutamina, pessoal. Como usar a dobutamina na prática? Não vamos falar aqui sobre trabalhos, fazer aquela aula convencional. A gente vai focar realmente na prática. Então, pessoal, o que que a gente vem falar sobre dobutamina? Aqui sou eu, mais velho, minha mãe. O que que eu queria falar para vocês, ou o que hoje eu falaria para mim quando eu era residente, quando eu estava começando a dar plantão nas emergências? Porque vocês sabem, quem dá plantão em emergências clínicas, os principais problemas, as principais emergências, são as emergências cardiológicas. Então, eu tinha medo naquela época, quando eu me formei, de ser chamado por um problema de um infarto, uma parada cardiovascular, de ter que usar droga vasativa e não saber. Então, isso me incomodava. Então, com esse período que a gente tem de experiência, eu me perguntei, o que é que eu falaria para mim mesmo logo no começo da residência? Lá em 2010, para quem não conhece aqui, é o pronto-socorro do INCOR, 2010, isso aí nem é mais assim, mas quem não conhece, isso aqui era o pronto-socorro do INCOL, tinha por outro lado, tinha por essa parte aqui, e a gente estava plantão aqui. A gente era R1 de clínica, de cardiologia no INCOL, na USP, e a gente começou a aprender e ter contato com esses pacientes mais graves aí. E nessa época foi quando a gente formou o Cardiopapers, pessoal. Olha aqui, época, foto aqui da nostalgia. Cardiopapers sendo formado, R2 de clínica, de cardiologia, Eduardo Lapa mais magro, cheio de espinha, comendo um pão com mortadela, eu mais gordo, aqui assistindo a pós-plantão, e aqui o pós-plantão não era um pós-plantão Nutella, não, era um pós-plantão raiz. Aqui a gente não tinha pós-plantão, liberação, não tinha quarto para dormir, não. Aqui era onde a gente prescrevia, evoluía os pacientes. Olha as bancadas todas descascadas, que é onde a gente encostava a cabeça para dormir. Tudo isso trouxe a experiência de como utilizar droga vasativa na prática. Para a gente uniformizar, tem alunos aí internos, doutorandos, tem médicos de outras especialidades que atuam e que atendem pacientes cardiológicos, então a gente vai uniformizar o conhecimento. A primeira situação que a gente vai utilizar droga vasativa é quando o paciente tem uma má perfusão tecidual, tem algum problema. Se o paciente está hipotenso, tem uma pressão mais baixa, não quer dizer que ele está em choque, está com má perfusão tecidual. Quer dizer que a hipotensão, em determinados casos, é o adequado para aquele paciente. Mas em outras situações, não. Às vezes o paciente nem está hipertenso, está até com uma pressão normal, mas ele tem má perfusão tecidual, como, por exemplo, aqueles pacientes com hipertensão crônica, em que cai 30, 40 milímetros de mercúrio e o paciente começa a ter hipóxia, hipoperfusão tecidual. Isso, nessa situação, a gente vai pensar em utilizar várias ferramentas. Ferramentas de reposição volêmica, se o paciente tiver hipovolêmico, e se o paciente tiver com uma hipoperfusão tecidual, por vasoplegia, por déficit de bomba, você vai utilizar drogas vasoativas. Quais são as duas principais drogas vasoativas? Classes de drogas vasoativas. A gente tem os vasopressores, que nada mais são do que drogas endovenosas que vão utilizar, que vão atuar na resistência vascular periférica, fazendo vasoconstricção. Então, eles são bons para aumentar a pressão arterial. E os inotrópicos, como é o caso da dobutamina, são drogas que vão atuar na bomba cardíaca, ajudando ao coração bater com mais eficácia. São as duas principais classes de drogas vasativas. Por que, André? Porque quando eu vou utilizar droga vasativa, alguma coisa está errada e a gente não conseguiu reverter de forma rápida. E aí a gente tem uma formulazinha de fisiologia, é chato, mas é importante, porque para você se diferenciar, você precisa entender a fisiologia para você não prescrever de forma aleatória, porque uma prescrição de uma droga vasativa numa situação errada pode trazer problemas. Porque, por exemplo, se você começa uma noradrenalina no paciente com insuficiência cardíaca descompensada, você pode piorar em muito caso a situação desse paciente. Então, vamos entender aqui a lei que rege as drogas vasoativas. Aqui tem a pressão arterial média, que é como fosse uma pressão de perfusão Tecidual. Essa pressão de perfusão tecidual depende do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica. Então, percebam, débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Isso é importante para introduzir a droga, para desmamar a droga e para entender como é que essas drogas têm o efeito no sistema orgânico. O débito cardíaco depende do volume sistólico, da quantidade de líquido que ele abarca aqui no coração e depende da frequência cardíaca, todo o sangue que bate ali, todo o sangue que bate em um minuto. E a resistência vascular periférica depende aqui, ó, do calibre do vaso. Então, e vejam que é aqui a quarta potência. Então, se você dilata essa artéria, ou faz vasoconstricção nessa artéria, nesse leito arterial, você vai ter uma influência muito grande na resistência vascular sistêmica. Então é importante entender isso para entender os inotrópicos que vão atuar aqui no débito cardíaco, os vasopressores que vão atuar aqui na resistência vascular sistêmica. Porque tudo isso, se o corpo está sofrendo, se tem uma hipoperfusão tecidual, eu preciso entregar mais oxigênio para esse tecido, para esses órgãos. E como é que acontece isso? Pensa aqui no iFood, sem conflito de interesse, hein? Sem conflito de interesse. Pensa aqui no iFood, é o delivery de oxigênio que a gente tem. A gente tem aqui a motozinha, que seria o débito cardíaco, é aquela força motriz que leva o oxigênio para a periferia, e a gente tem aqui o conteúdo arterial de oxigênio. O que é isso, o conteúdo arterial de oxigênio? Esse nome tão bonito. Nada mais é do que a bolsa aqui do iFood, que vai levar oxigênio e nutrientes para a célula. Então, entendam. Para a gente ter uma perfusão adequada, a gente precisa de uma força motriz, que é o débito cardíaco, e de uma caixa para levar esse oxigênio. Beleza? E as drogas vasoativas, a reposição volêmica, vai atuar aqui nesse conjunto. Beleza, pessoal. Para entender tudo isso, a gente vai entender que as drogas vasoativas, principalmente as catecolaminas, ou simpático-miméticos, eles vão atuar em alguns receptores. Por exemplo, o receptor aqui, o receptor alfa, o receptor beta 1. O receptor beta 1 são receptores de catecolaminas que vão atuar aqui no miocárdio, fazendo com que o miocárdio bata com mais contração. Então, os inotrópicos, dobutamina, por exemplo, vai atuar aqui no receptor beta, que está aqui nos miócitos. E aí ele vai bater com mais contração, vai ter mais força. Então, inotrópicos atuam nos receptores beta 1. Já a gente tem também receptores beta 2. E esses receptores beta 2 estão nos pulmões. Esses receptores beta 2 você conhece, por exemplo, o Berotec, o fenoterol. E aí o Berotec e o fenoterol atuam no beta 2 e vão fazer broncodilatação do pulmão. E já os receptores alfa 1 vai atuar na resistência vascular sistêmica fazendo vasoconstricção. E o beta 2 vai atuar na resistência vascular periférica causando vasodilatação. Pessoal, é importante a gente entender isso, que o beta 2 causa vasodilatação, porque a gente vai entender como é que a dobuta pode baixar a pressão. Ela baixa a pressão porque ela tem efeito beta 1 na contração do coração, e ela tem efeito beta 2 causando vasodilatação, por isso que a pressão cai. Essa é a explicação, que a dobutamina aumenta a contração ventricular, mas também diminui a resistência vascular sistêmica, causando uma queda de pressão, beleza?